São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
Bom dia, mestre.
Bom dia, Rui. Bom dia, Júlia, Miguel e todos os ouvintes da Rádio São Lourenço.
Também com ele, bom, o senhor está à frente, junto com o prefeito, dessas medidas tomadas desde a intervenção na Santa Casa, né? E está mais do que justificada a sua presença aqui. Da outra forma, presidente da Santa Casa atual, senhor Aristides Feistler. Bom dia.
Bom dia, Rui. Bom dia a todos os ouvintes.
Bem-vindo ao programa. Primeira vez que o senhor está aqui, né?
É importante esse espaço que o senhor nos concede aqui, até para evidenciar as questões que a gente está realizando, uma forma de divulgar as ações e dar transparência, né, aquilo que a gente tem feito nesses poucos dias que estamos aí à frente.
Em rápidas palavras, o currículo do seu Aristides, o senhor pode nos definir?
Se for contar os anos trabalhados...
Eu não quero uma história grande, não. Assim,
uns 300 anos.
Por que o senhor está aqui?
Porque eu estou aqui por uma questão de capacidade técnica. Eu sou formado em administração de empresas, tenho pós-graduação em gestão hospitalar. Fui diretor do Hospital de Candelária por 10 anos. O último ano, de 2024, fui diretor do Hospital de Canela e agora fui convidado. O prefeito me convidou. Uma vez que eu tinha cumprimentado o prefeito, não tinha conversado com ele, mas que me ligou para esse desafio. Né?
E é um grande desafio.
Um grande desafio, mas recebo com muita humildade, com muita tranquilidade pela experiência que a gente tem. E quem, na verdade, acabou indicando o meu nome é o doutor Arilson Cardoso, que a gente se conhece.
Que já foi secretário de saúde aqui.
É, muito tempo. E eu era, na época, contemporâneo dele. Eu fui secretário de saúde do município de Candelária. A gente participou do Conselho Estadual de Saúde, do Conselho Nacional, né, do CONASEMS, do Conselho dos Secretários Nacionais lá.
Tá. Agora, aqui, o assunto é sobre a intervenção que sofreu a Santa Casa, nova diretoria que está aí sendo presidida pelo senhor Aristides Feistler. Isso é descendência alemã, não?
Na verdade, é alemã, mas...
Tu não fala nada alemão, hã?
Ai, bicho, Feistler.
Sr. Diego Elias, secretário de Saúde, nos dê um resumo do que aconteceu desde a intervenção até agora.
Então, Rui, a intervenção que completou um mês, né, nesse último dia 28, entramos então na gestão, organizando, né, nosso grupo gestor, organizando as estruturas. O primeiro momento foi de ouvir os trabalhadores, né, o que é a marca também, tanto da nossa gestão municipal como do próprio Aristides, que é fazer uma gestão ouvindo as pessoas, a presença da gestão. Tanto que lá na Secretaria Municipal de Saúde, como do Aristides na Santa Casa, ouvindo os trabalhadores e servidores, ajuda que a gente possa resolver melhor os problemas. Retomamos a maternidade, retomamos a retaguarda de pediatria e de cirurgia geral e estamos começando já a projetar a volta das cirurgias eletivas, que está bem encaminhado.
Além disso, teria uma outra situação que precisa ser retornada ao hospital?
Estamos buscando os ambulatórios, né? Tinha ambulatório de otorrino, de traumato, que já era algo que já tinha, e a gente tem buscado, através de um estudo junto com a Secretaria Municipal de Saúde, Hospital da Reserva, Hospital Santa Casa, quais outras especialidades importantes e viáveis para a estrutura que nós temos seriam importantes para estar aqui no município. Para no sentido de atender a população, mas que também seja economicamente possível de tocar.
Um dos principais problemas ultimamente apresentados é a falta da manutenção do pagamento de salários e proventos para os médicos. Um mês, está na hora de pagar a conta, está agendado, tem dinheiro para isso?
Na verdade, já pagamos na primeira folha, né? Nós entramos nas vésperas de fazer a primeira folha, pagamos a folha daquele mês da intervenção, acertamos o mês de outubro dos médicos... Né? E vamos novamente agora fazer o pagamento dos profissionais que trabalharam ao longo do mês de agosto.
Mas já tem data, senhor Aristides?
Na verdade, o que aconteceu? Eu até admiro os profissionais que ficaram tanto tempo trabalhando sem receber. Os médicos Por exemplo, eles trabalharam de outubro a março sem receber. Quando eu cheguei ali, nós deparamos, né, um monte de dívida que a Santa Casa tem. E aí os médicos não recebiam desde o mês de outubro. Nós chamamos uma reunião com todos os profissionais e pedimos um voto de confiança para estabelecer primeiramente o serviço de obstetrícia, porque não tem cabimento às gestantes aqui de São Lourenço, e ir para Canguçu ou ir para Piratininga e ter os seus nenéns. E eles nos deram esse voto de confiança. Em 3 dias nós restabelecemos o serviço de obstetrícia, né, no dia 1º de agosto. Nós ligamos para a Secretaria Estadual de Saúde, falamos com a diretora do Fundo Estadual de Saúde, antecipamos o assistir. Nós pagamos dia 1º de agosto a parcela ou a competência do mês de outubro de 2024. No dia 6 nós pagamos a folha dos funcionários. Existe a perspectiva, está 99,9%, que agora, daqui 2 dias, na próxima sexta-feira, nós vamos fazer o pagamento da folha dos funcionários e também a competência do mês atual dos médicos.
Né? A rotina, o cotidiano vai ser retomado de forma
Nós estamos coerente. Restabelecendo os serviços paulatinamente, que nem já foi restabelecido os serviços de obstetrícia, pediatria, cirurgias de urgência e emergência. Nessa semana, a gente fez reuniões com os cirurgiões e com os anestesistas, restabelecendo aquelas cirurgias eletivas, que é uma colestectomia, uma herniografia, né? Retirada da vesícula, retirada de hérnias, já recomeçamos. Tem alguns outros empecilhos para restabelecer o serviço de traumato-ortopedia, por exemplo, que precisa do arco cirúrgico. Nosso arco cirúrgico precisa de manutenção, tem um orçamento de 200 mil, que não é viável nesse momento. Então, a gente está negociando com a Secretaria Estadual de Saúde talvez um outro equipamento para nós restabelecer esse serviço de traumato-ortopedia. E tem o serviço de otorrino ainda. E como o secretário Diego falou, existe um potencial, capacidade técnica instalada aqui na Santa Casa para instalar serviços que são gargalos, né, que os municípios têm. Eu vou dar 2 exemplos. Urologia e proctologia, que não tem uma rede organizada. Né? Nós queremos trazer também oftalmologia, que é a maior demanda reprimida que tem no Estado, agregando serviço. Porque uma entidade fechada, ninguém vai dar dinheiro. Né?
Ah, isso é verdade.
O Estado não vai botar dinheiro, a União não vai botar dinheiro, mas a partir do momento que isso disponibiliza, faz um processo de acreditação, isso comprova que a gente tem capacidade técnica e tem um convencimento junto às instâncias para que a gente consiga trazer mais recursos.
Senhor secretário, a investida da Policlínica para Santa Casa faz parte desse projeto.
Essa notícia,
que está acontecendo? Como vai
essa notícia é muito
isso?
Importante, a gente agradece o espaço aqui para poder divulgar, né, que a partir do decreto que saiu ontem, no final da tarde, a Prefeitura Municipal está transferindo os atendimentos da Policlínica para dentro do prédio da Santa Casa, ou seja, unificando o atendimento de porta de entrada em atendimento de urgência e emergência no município.
Teve uma reunião ontem tratando disso lá na Prefeitura.
A gente vem tratando ao longo dos últimos
uma
dias.
Definição,
né? E essa foi
ontem.
A definição, saiu o decreto. Então, ao longo do dia está sendo feita essa estrutura e a notícia é que amanhã, a partir das 7 horas da manhã, esse serviço já vai estar funcionando na Santa Casa.
A Policlínica para de trabalhar no prédio onde está hoje,
exatamente,
junto ao postão, e vai ser atendimento na Santa Casa.
Isso vai possibilitar uma maior agilidade dos atendimentos, um atendimento numa estrutura adequada. O que a gente tem dito e ontem conversando com os trabalhadores da Policlínica? Nós temos os trabalhadores com uma expertise em atendimento urgência e emergência, transferência de pacientes na Policlínica, e temos agora, para se somar aos trabalhadores da casa, uma estrutura hospitalar adequada para receber esses pacientes com conforto.
O senhor acredita que agora a Policlínica vai crescer mais, vai ser melhor o serviço?
Os atendimentos à população de São Lourenço, aos pacientes que precisam, vão ser mais ágeis, mais qualificados e com mais tranquilidade para se executar, para evitar aquelas esperas.
Esse documento foi firmado ontem, foi?
Ontem saiu o decreto.
Por quem? Quem assina o decreto?
foi um decreto do prefeito municipal, com base também no próprio decreto de intervenção do hospital, na nossa situação de calamidade pública. Além dessa qualidade do atendimento, ela também prevê uma economicidade, vai ser mais econômica, porque há serviços que são pagos duplicado, por exemplo, há exames de laboratório no hospital, há exames de laboratório na policlínica, lavanderia. Então, esses serviços vão ser contingenciados, vai se ter uma certa economia, inclusive
o mesmo serviço,
trazer
menos
serviços que hoje nós pagamos aluguéis altos para poder ir para a estrutura que vai sobrar de espaço na unidade de saúde central, que vai continuar com seu atendimento de unidade básica de saúde e especialidades.
E a administração da Santa Casa, como recebe essa abrangência aí, essa nova dinâmica?
Na verdade, essa discussão a gente aprimorou, aprofundou ela, porque existem estudos assim, que cidades com menos de 80 mil habitantes não é viável nenhuma UPA porte 1. Não tem cabimento ter duas portas de entrada para o mesmo serviço. E qualquer gestor deve pensar no princípio da economicidade e eficiência. O que se pretende com isso? É a otimização dos recursos, hoje que os recursos são finitos. A Santa Casa dialogou com a Secretaria de Saúde dentro de um planejamento estratégico para que as pessoas tenham um atendimento mais adequado e com maior resolutividade. Por exemplo, hoje nós temos um médico dentro da Santa Casa, na Policlínica tem dois. Esses dois médicos vão vir para dentro da Santa Casa juntamente com o corpo técnico da enfermagem. Então, nós vamos ter um médico atendendo na sala vermelha, por urgência e emergência, e dois médicos, conforme a triagem, atendendo verde e azul.
Cal, tu tens alguma pergunta para fazer para os nossos entrevistados?
Não, eu só gostaria de parabenizar a ação da gestão pública, juntamente em parceria com a administração da Santa Casa, entendo como uma ação coerente, uma ação de muita coragem, mas que, ao longo do tempo, toda a comunidade se perguntava o porquê de uma policlínica tendo um hospital nesta cidade.
Do lado.
Então, só faço o meu comentário aqui para parabenizar a ação da gestão municipal, a ação da administração do hospital de unificar esse serviço. Entendo que será muito benéfico a toda a nossa comunidade. Parabéns.
Falou,
pela ação. Cal.
Beleza. Mestre, o que acontece com o postão, o posto de saúde? Fica só o posto de saúde por lá?
Inclusive, reforçando, antes de falar do posto central, que o mais importante também é que os empregos dos trabalhadores estão sendo preservados. Esse é um ponto e um compromisso que também nós tínhamos nesse processo de intervenção da Santa Casa e reorganização dos serviços, não houve essa demissão. Continua, então, o trabalho da Unidade de Saúde Central, né? Uma unidade básica de saúde, onde já temos os especialistas também atendendo lá, como ginecologista, pediatra. E a ideia, então, é trazer cada vez mais serviços e aí a gente ter estrutura para receber os profissionais. Eventualmente, quando conseguimos pactuar outras especialidades, a gente vai poder também tá atuando junto ali na unidade central, que ficou bem apertado também para o pessoal trabalhar, porque na verdade eram dois serviços na mesma estrutura.
Tá, mas vai uma outra instituição lá para o posto, né?
Há uma perspectiva da volta do céu.
Ah, mas ainda não está definido.
Especialidades odontológicas.
O que está definido é a policlínica que vai para o hospital.
Exatamente.
Isto otimiza custos, gastos, como o senhor falou.
Otimiza
antes.
Custos, gastos, né? Além disso, também qualifica muito o atendimento. Porque hoje, atualmente, é um médico na Santa Casa, vão ser três médicos na Santa Casa.
E quem paga essa conta? É a prefeitura, é a Santa Casa? Como é que funciona isso?
O contrato da policlínica continua em vigor, né? Então, até o ano que vem. Então, a gente vai continuar custeando a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura, os trabalhadores da Policlínica, e a Santa Casa vai custear os trabalhadores que são contratados pela Santa Casa.
Bom, eu tenho dois minutos aqui ainda para a gente complementar a entrevista. Somos escravos do relógio aqui, né? O que o senhor gostaria de complementar a sua participação, meu caro Aristides Feischler, administrador, presidente de Santa Casa?
Eu disse, logo que eu cheguei aqui, que não trouxe minha varinha de condão junto, né? Que num estalo resolvi todos os problemas. tem muitos problemas na Santa Casa, muitas dívidas, 13 milhões que a CE, 3 com a Corsã, 14 em trabalhistas, né, 3 com os médicos. E o que, que acontece? Com esforço conjunto, Zaui, e aqui está todo mundo unido pelo bem da Santa Casa, poder legislativo, o executivo estadual, o executivo federal, só com uma soma de esforços a gente vai ressuscitar, digamos assim, a nossa Santa Casa.
Estamos longe de ter tudo resolvido, estamos no caminho. Isso. O ouvinte pergunta aqui, só rapidinho, urologista volta a ter na Santa Casa?
Essa é uma das demandas que eu falei recentemente, que precisa organizar um serviço da
farmácia. Precisa organizar ainda para voltar. É. Muito bem, meu caro secretário de Saúde, seu complemento aí também do programa.
Muito obrigado pelo espaço, Rui. Vamos passar o dia aí comunicando a comunidade, informando, e aqui é sempre importante porque tem um alcance muito grande na comunidade e que seja um novo momento aí na política de saúde municipal.
Tanto para elogiar como para cobrar, para estarmos
exatamente
juntos e dividir com a opinião pública.
Da mesma forma, quero agradecer o espaço e me colocar à disposição para todos os eventuais esclarecimentos que se fizer necessário. A gente sempre está de portas abertas.
É alegria, é sucesso, tá todo mundo ligado.
São Lourenço, repórter.
A informação em primeiro lugar.